Bezat Hashem, Daf Ein Hei Tatat Vamot. Bem-vindo a todos, estamos Daf Ein Dare Tamut Bet, na sexta linha de baixo, Matki Flara, Fisha Bereder Avidro, no meio de um assunto. Vimos várias alachot do Daf anterior com relação a leis de impurezas, por exemplo, três alachot centrais que vamos precisar nesse Daf. A pessoa estava impura, qualquer impureza. Ele foi no meio que veio o dia da purificação dele, e já pode comer Maser Shirin, depois da imersão no Mikveh, já pode comer o segundo dízimo que se come em Yerushalayim. Mesmo que esse Maser Shirin é um pouco sagrado, ele já foi no Mikveh, mesmo que ele está impuro, a impureza de Tvul Yom, até o anoitecer, uma impureza mais leve, ele pode comer Maser Shirin, ele não pode comer Trumá ainda, com relação a Trumá tem que esperar até o final do dia. Se ele está impuro, uma impureza que precisa de sacrifícios para se purificar por completo, como a impureza da lepra, a impureza de Zav, ou Zavá, a mulher, ou uma mulher que deu à luz, tem que ter esse sacrifício para terminar o processo de purificação deles. Mesmo que não trouxe sacrifícios ainda, já pode comer truma. Porém, ainda não pode comer sacrifícios. Para comer sacrifícios, é necessário que ele traga os sacrifícios dele, para se purificar por completo, e pode comer sacrifícios. Uma revisão do que vimos nos dapim anteriores. Matki Flara Fshisha Beredravid perguntou ao sábio, o Mimati Tamar Trumakti Vaha, o pastor fala com relação a Yoledit, a mulher que deu à luz. A mulher que deu à luz tem que trazer sacrifícios depois de se purificar no Mikveh e esperar o pôr do sol. A mulher que deu à luz para um menino tem 40 dias de purificação. A mulher que deu à luz para uma menina tem 80 dias de purificação. Vai no Mikveh no último dia, espera o anoitecer, no dia seguinte traz sacrifícios e se purifica. Porém, o Pasuk fala, com relação a Yoledet, que depois que ela foi no Mikveh, Admelot e Metaorah, depois que já passou esses 40 ou 80 dias, já anoiteceu depois do Mikveh, ela já pode comer Trumá. Assim explicamos esse Pasuk. Pergunta da Fshisha Beredravid, como você pode falar que o que o Pasuk permite de comer depois que anoitece é Trumá? A Tânia Breta parece diferente. Da Beren Bnei Israel. O Parashá começa: fale para os filhos do povo de Israel. O que? Ishaki Tazria, a mulher que deu a luz, ela está impura tantos dias. Ele e ela Bnei Israel. Até agora sabemos que uma judia nativa, biológica, tem essa impureza do parto. Giyot Veshivcha Meshukhreret Minayin. Não se sabe que a mulher que se converteu para o judaísmo, ou uma escrava goiá, que pertence a um Yehudi, foi libertado, também se converte. Como já vimos na prima anterior, você tem que ir no Mikveh, receber as mitzvot, etc. Não se sabe que essas mulheres, que não são judias biológicas, elas também têm impureza do parto. Se o pastor fala da Beren Bnei Israel, os filhos de Israel, são só Yehudi biológicos. Talmud Gamar falou, pastor Kishá, a mulher que deu à luz, vai ter essa impureza de Yoled. Por que o pastor fala a mulher? Se é só a mulher que dá à luz? Então fala, mano, a mulher veio generalizar, qualquer mulher judia, mesmo que é uma convertida ou uma escrava que se libertou, tem a mesma alahá, tem impureza de Yoledet. Se a continuação do passo você quer falar que se trata da Trumá, que depois que Admelot e Metaorah, depois que passa os 40 ou 80 dias, ela pode comer Trumá, Giyoret Veshifchamesh Benod Meichal Trumá Nino, uma convertida, uma escrava que se libertou, pode comer Trumá? Ela nunca pode comer Trumá, ela não é filha de um Kohen, ela não pode se casar com um Kohen. Então, não pode ser que esse Pasuk eu permitir comer Trumá. A Mara vai falar a Velo, não se trata de Trumá, é activo, o Pasuk fala. Começamos a Enhen em cima. Bechol Kodesh Lotigá, Leraboda Trumá. Falou o Pasuk, até passar esse tempo de purificação, os 40 ou 80 dias, essa mulher não pode encostar em alimentos sagrados, e fala Bra, até a Trumá, ela não pode encostar em Trumá, porque ela vai impurificar a Trumá. Então o trecho sim se trata de Trumá. Como você pode falar que não? Porém, temos outra pergunta. Como pode ser que a convertida e a escrava vão comer Trumá? Ela crê mili mili kakashi. Fala, mas não é uma pergunta difícil, porque eu posso também citar várias alahot. O trecho central de Shakitazria se trata da Trumá. A mulher, que ela está impura, empresa do parto, ela não pode comer Trumá até passar esse período. De passagem, a Torá fala, Ishakitazria vem incluir também uma convertida, uma escrava que se libertou para a impureza do parto. Mas não por isso significa que quando o pastor fala que ela vai poder comer truma, se trata da convertida ou escrava que ele se libertou. Isso foi tido de passagem. O trecho central ele fala, a mulher que é filha de um Cohen, ou casada com um Cohen, pode comer truma, depois que ela se purificar. Pergunta na letrata Krebe Truma Lamali. Por que o pastor temos três psukim para falar essa mesma alaha? Com relação a Truma, é suficiente ir no mikve e esperar o anoitecer. Vamos ver quais são os três psukim na frente. Porém, por que precisamos de três psukim para a mesma alaha? Forma Tzrihi, sim, precisamos. Dei, meada, sherit har. Se fosse o primeiro pasuk, que a pessoa só pode comer Truma depois que ele se purificou, lohavei adana bemai. Ela não vai saber como se purifica. Pode ser que depois do mikve já está puro o suficiente para comer truma. Então esse pastor não é suficiente. Katav Rahman, o Baal Shemesh Betair, por isso o pastor fala, o Baal Shemesh, o sol, ele se pôs, anoiteceu depois do mikve, e a pessoa se purifica e pode comer truma. Vem Katav Rahman, o Baal Shemesh, se o pastor só tivesse um pastor que fala, olha, depois que o sol se põe já pode comer truma. Anemiris, lá para Kapará, poderia falar, isso é só. Se é uma impureza, como a impureza do réptil ou do falecido, que não tem que trazer sacrifício para terminar a purificação. Nessa situação, pode comer truma. A valde barca para, eima ademaitica para, porém, se é uma impureza como a da lepra, ou do corrimento, da semente da reprodução do zav, ou a yoledet, a mulher que deu à luz, poderia falar que ela só pode comer truma depois que ela trouxe os sacrifícios dela, ou dele. Katavrahmana Admelot, por isso tem um terceiro passo que fala que depois que passa o pôr do sol, depois da purificação da Yoledet, mesmo que a Yoledet que deu à luz tem que trazer sacrifícios, ela já pode comer truma antes dos sacrifícios. Pode comer truma depois do anoitecer. Vem Katavrahmana Admelot. Se o passo só falasse Admelot, depois do pôr do sol já pode comer truma, Havamina Filubelot Vila, poderia falar que talvez, mesmo sem ir no mikve, depois que passa o pôr do sol, depois desses 40 ou 80 dias, ela se purifica automaticamente, sem mikve. E já pode comer truma. Katav Rahmana Ada Sheritar. Por isso falou o pasuk que não. Falou o pasuk que é necessário um ato de purificação, que é o mikve. Então é necessário também o mikve, também esperar o anoitecer, para comer truma, mesmo que se trata da Yoledet, que tem que trazer sacrifício no dia seguinte para terminar sua purificação, ela já pode comer truma, mesmo que ela me roçar que purim. É permitido. Não pode comer sacrifício, mas pode comer truma. Como é que continua agora? O Lachtar de Paligalei, de Tadebir Abishmael. Vimos um passou várias vezes no nosso capítulo. Ish, ish, o homem que está leproso, ou tem impureza do corrimento, não pode comer truma. Até que ele se purifique. Vimos a explicação da Fanteur, que isso significa esse Zav, a pessoa tem impureza do corrimento, ou Metzorah. Fala o sábio, esse passou também inclui a pessoa por impureza falecido não pode comer truma até que ele se purifique. E para se purificar depois do falecido, não precisa trazer sacrifícios. Então fala, Tana de Bira Bishmer, o sábio de Shiva de Bishmer na Braita, que com relação ao Zav e o Metzorah do Pasuk, também se trata que eles não têm que trazer sacrifícios, porque o Zav só tem que trazer sacrifícios para depois que ele se purificar. Depois dos 7 dias de purificação dele, ele viu 3 vezes o corrimento da semente da reprodução. Se ele vê 3 vezes que sai do corpo dele e pinga a semente do homem na forma involuntária, sai sozinho, como se fosse uma doença, ele tem uma presa muito grave de Zaf. Tem 7 dias de purificação, que ele não pode ver esse corrimento. E depois de trazer sacrifícios, tem que ir no mikve, tem que esperar o anoitecer, no dia seguinte vai trazer sacrifícios. Porém, fala o sábio de Shvad de Abishmael, assim como a empresa do falecido não precisa de sacrifício, eu sei que esse pastor que fala do corrimento é um Zav que viu só 2 vezes o corrimento. Ou o Metzorah, não é o Metzorah definitivo que o Coelho viu a lepra dele e falou, olha, ele está leproso definitivamente. Nele, estava num período duvidoso, estava a buscar, ele estava em período de averiguação, seria isso realmente ser impuro a empresa da lepra ou não. E depois que o Coelho fala, realmente não está impuro, ele vai no mikve, depois do pôr do sol está completamente puro, não tem que ter sacrifício. Estou falando, o sábio de Shvad de Abishmael, essa explicação do pastor. Que o quê? Que esse Zav ou esse Metzorah, depois do pôr do sol, já podem comer truma. Porém, tem um sábio que discute com o sábio de Shvad de Abishmael, isso tenta de amar, pesar, para shalosh reiot, be Metzorah, muhlata, katuv medaber. Como é que sabe que discute com o Abishmael, E sendo aqui, o Zav do Pasuk é aquele Zav que precisa do sacrifício, que ele viu três vezes o ocorrimento, ou um leproso definitivo, que tem que ter sacrifício depois que ele se cura da lepra dele. E Adasheritar, como consequência disso que o Pasuk fala, que ele só pode comer alimentos sagrados depois que ele se purificar, Ademaitika aparece depois que ele trouxe os sacrifícios dele. E o Pasuk se trata de comer sacrifícios. Para comer trumá é suficiente o pôr do sol. Para a pessoa comer sacrifício, tem que trazer o sacrifício de purificação dele. Então, Trekrai Bekodashim Lamali. Então, por que precisamos de dois psukim? Um passo com relação ao Zav, que é esse passo que acabamos de ver. E um passo com relação à mulher que deu à luz. Para falar a mesma alaha. A passo com relação à mulher que deu à luz. A Yoledet é de Ripera Lea Kohen Betaera. Depois que eu trouxe os sacrifícios dela, ela se purificou por completo. Aí ela pode comer carne de sacrifícios. Então, por que precisamos de dois psukim para falar essa mesma alaha? Mas se é assim necessário. Deikatav Rahmana Beyoledet, que se a Torá tivesse falado com relação ao meu que deu à luz, que ela só pode comer sacrifício depois que ela trouxe os sacrifícios de purificação dela, Mishum de Merubato Matar, porque ela tem muitos dias de purificação, 40, 80 dias, é mais grave. Aval Bezav, Emalô, porém um Zav que tem 7 dias de purificação, pode ser que ela é mais leve, que ele poderia comer sacrifícios, mesmo antes dele sacrificar os sacrifícios de purificação dele. Vem que até o Rahmana Bezav. Se eu tivesse falado com o Zav, Deloutar me rolou. Poderia falar somente o Zav tem essa alahá que restringe ele de comer sacrifício até ele trazer os sacrifícios dele. Por quê? Deloutar me rolou. Porque enquanto ele vê o ocorrimento, ele nunca se purifica. Avaliou Ledet, Eimalou. Porém, aí o Ledet, a mulher que deu a luz, depois de 40 dias, 80 dias, ela está completamente pura. Se ela vai no mikve, ela passa o pôr do sol, ela sacrifica o sacrifício, ela está completamente pura, independente se ela vê sangue ou não. A impureza da Yoledet é independente de sangue. Então é uma alahá mais leve da Yoledet. Tem já um prazo para se purificar pré-determinado. Então poderia falar que a Torá facilitou a alahá com relação à Yoledet, que ela poderia comer sacrifício, mesmo que ela não trouxe sacrifício, mesmo que ela não trouxe os sacrifícios dela. Sriha, por isso eu posso falar com relação ao Zav, que essa é a alahá. E com relação a Yoledet, que é essa alahá, que o Mechussar Kippurim não pode comer sacrifício. Continuamos. Bamayim Yuvah, Vetameh Adar Evlamari. Temos um passo. A pessoa que está impura, impureza de réptil, outra impureza. Bamayim Yuvah, ele vai no mikve no dia da purificação dele. Ele está impuro até o anoitecer. Vetameh, ele se purificou. Por que eu posso ter que falar isso? Esse pessoal está com relação a Trumah também. Depois do anoitecer, já pode comer trumá. Já sabemos dessa alahá. Vimos já várias vezes esse passuk. Admirou tem meta orá, por exemplo, que fala essa mesma alahá. Amara Abizira fala Abizira Lenegiá. O que o passuk fala que a pessoa só vai se purificar com relação a trumá depois do anoitecer é com relação a encostar em trumá. Se ele encosta na trumá enquanto ele é tvulion, vai purificar a trumá. Tá como falar, Breta? Vê também. Isso que o passuk fala. Que a pessoa está impura em presa de Tvulioma até o anoitecer, e a Rolakol, será que ele está impuro para todas as alahot? Será que ele não pode comer Maser Sheni, o segundo dízimo? Então, o Vetaer, pelo Passu, que ele já se purificou. E Vetaer a Rolakol, será que ele já se purificou mesmo antes do anoitecer? Ele pode comer Trumá? Então, o Mudlomar Vetaer falou para o Passu que não, ele continua um pouco impuro. Ah, que é isso, como fica isso? Carne é Maser, carne é Trumá, com relação ao Maser Sheni, que é menos sensível à impureza, o Tvulion é considerado puro. Com relação a Trumah, que é mais sensível à impureza, mais sagrado do que o Maser Sheni, o Tvulion é considerado impuro. Isso fala aqui, Agmará veio empurrar a pergunta, Agmará, por que você não fala o contrário? Talvez o Tvulion pode encostar em Trumah e não pode encostar em Maser Sheni. Me estabra pela lógica que erre de Hamira achilá de Trumah, me achilá de Maser, uma vez que já vemos que o Tvulion pode comer Maser Sheni e não pode comer Trumah. Então, a Rahim Hamir é neguia de Trumah, minha neguia de Maser, vai ser mais rígida a Laha de encostar em Trumah do que encostar em Maser. Então, esse passo que fala Vitamina Dali, Vitaer, significa que a pessoa é considerada impura com relação a Trumah, também para comer, também para encostar. Vem, Baita, uma outra resposta, como você sabe que é proibido que o Tvulion encoste em Trumah, neguia de Trumah, meacha na arca de um outro passo que você aprende, sobre Rol Kodesh Lotigá, que o Tvulion não pode encostar em nada sagrado. Azará lauche o edoiranugia. Pergunta a Braita, será que é uma proibição dele comer? Isso que o pessoal fala, não encoste, é como falamos, não mexe nisso. Você não pode comer isso, nem toca nisso. Será que é isso que o pessoal falar? Eu proibi comer, mas se a pessoa encosta, não está impurificando a trumá? O edoiranugia, ou será que é proibido realmente encostar? Talmud omar bechol kodesh lo tigá, vela migdash lo tavu. Fala o pessoal, não encoste em nada sagrado se você está impuro, em preço de tfulion. Também. Vela Migdash não entra no Betamigdash. Então, Makish Kodesh la Migdash. Passou a associar o Betamigdash com o alimento sagrado. Para quê? Ma Migdash da Vajesh Bonitilat Neshama. Assim como uma pessoa impura que entra no Betamigdash, ele tem pena de morte, ou seja, tem o Karet. Ele falece antes do tempo. A Kodesh da Vajesh Bonitilat Neshama também com relação ao que o pastor fala. Eu rolo Kodesh Lotigá, não encosta em nada sagrado. Significa que se ele encostar, ele vai ter também pena de morte. Porém, o Beneguiar, ele vai deixar maleca. A pessoa impura que encosta entre o mal e sacrifícios não tem nenhum careto, nem riamitabe de chamai, não decreta sobre pena de morte antes do tempo. Então, o passu eu falar, ó, rola quando de lotigar, tem uma proibição explícita do passu, que se você sair impuro, você não pode comer trumá ou sacrifícios. Vem a ideia, porque pela chomeguiar. Porém, porque o passu fala, não encoste nesse elemento sagrado. Para falar de passagem, que assim como é proibido comer um alimento sagrado quando você está impuro, você não pode também encostar. E se passou, se trata do tvulion, vamos falar de Mará aqui. A pessoa está impura, foi no mikve, até o 46 tem a presa de tvulion, não pode encostar nada sagrado, vai impurificar, ou seja, trumar o sacrifício, pode encostar em Maser Sheni. Fechamos essa sugiá, voltamos ao assunto da nossa Mishnah. Patsua Daká. Patsua Daká é uma pessoa que tem um problema, foi danificado, os seus testículos, Deus os livre, não pode mais ter filhos. Ou Kruchofra, que o membro dele foi cortado, parcialmente ou totalmente, ele não pode mais ter filhos, ele não pode se casar com uma judia normal, vamos dizer, o próximo Daf com quem o Patsua Daká ou Kruchofra podem se casar. Porém, nossa Mishnah fala que tem um Patsua Daká, um Kruchofra, e ele se casa com uma mulher, ele é Kohen. A mulher não pode comer trumá. Por quê? Porque ela fez relação proibida com um Kohen. Ela virou uma halalá, uma mulher que é profanada para queunar para os sacerdotes. Ela fez uma relação proibida com um Kohen, não pode nunca mais comer trumá. Porém, se esse Patsuadaká e Kruchofra já estão casados com uma mulher antes de ficar Patsuadaká ou Kruchofra, e depois que ele foi sofreu esse acidente, ele não fez mais a relação com a esposa dele, a mulher pode continuar comendo trumá, porque ela não fez a relação proibida com o Kohen. Pergunta a Mantana, Mishtamet Lebiap Sula Deoraita Achla. Quem é o sábio que fala a nossa Mishnah que a mulher que está casada ou vinculada com um homem, no caso um Kohen, que é proibido para fazer a relação com ele pela Torá, mesmo assim ela pode comer trumá? A maravilha, fala a Bielaza, como é o caso aqui, essa mulher é a esposa de um Kohen. Depois ele virou Patsua Daká ou Kruchofra. Agora ela não pode mais fazer a relação com ele, porém ela ainda pode continuar comendo trumá. Então, como, qual a opinião vai a nossa Mishnah? Fala Bielazar, Bimachloka Shmi. A nossa Mishnah depende de uma discussão. Vira Bielazar, vira Bishimone. E a nossa Mishnah é como Rabi Elazar e Rabi Shimon. Vamos tentar forçar a memória um pouquinho, lembrar o que vimos de alguns abimos anteriores. A Machloka Rabi Meir, Rabi Elazar e Rabi Shimon. Rabi Meir sustenta que assim como uma divorciada não pode casar com um Kohen, uma divorciada que noivou com um Kohen, não fez a relação com ele ainda, não pode comer trumá. Porque ela está mishtamet lebiapsula deuraita, ela está vinculada ao Kohen, para fazer uma relação proibida pela Torá, não pode comer trumá. Porém, a Bielazar e a Bishimon falam que essa noiva pode comer trumá. Ela só não poderia mais comer trumá depois do casamento que ela fez a relação com o Kohen. Então, fala a Bielazar, nossa Mishnah é como a Bielazar e a Bishimon, que essa mulher que é casada com o Kohen, ele virou o Patsua Daká, ela pode continuar comendo trumá, porque ela não fez a relação com o Kohen ainda. Rabi Yohanan Amar, fala Rabi Yohanan, filho tem Rabi Meir, fala Rabi Yohanan, nossa Mishnah pode ser como Rabi Meir. Por quê? Shaneacha Shekvarach Lá, porque mesmo que Rabi Meir disse que, olha, a noiva de um Kohen, proibido para ela, porque ela é divorciada, ela não pode comer trumá, porque ela nunca comeu trumá nesse casamento do Kohen. Então, já do princípio, ela está proibido de comer trumá, não se permite por causa do noivado. Porém, essa mulher do Kohen, antes de virar a Patsua Daká, ela podia comer trumá, ela continua comendo trumá mesmo depois que virou a Patsua Daká. Tu fala Rabbi Yochanan, mesmo Rabbi Meir ia concordar aqui com Rabbi Elazar e Rabbi Shimon. Vira Rabbi Elazar e Rabbi Elazar que disse que não, nossa Mishnah não é como Rabbi Meir, Shekvarachla, Loamrina, porque fala Rabbi Elazar, isso é irrelevante se ela comeu uma vez trumá ou não comeu uma vez trumá, ou ela era permitida de comer trumá ou não, isso é irrelevante. Agora ela está vinculada a um coelho que é proibido para ela, ela não pode mais comer trumá conforme Rabbi Meir. Nossa Mishnah é como Rabbi Elazar e Rabbi Shimon. Dei lo teimach, porque fala Rabbi Elazar, se você não vai falar como eu, tenho uma pergunta contra você, Rabbi Yochanan. Bat Yisrael sheniset lekohen. Uma filha de um Israel casou com um Kohen. Ela pode comer trumá. O Met Baalá, depois esse Kohen falece, Tochal sheklar achlá, ela pode continuar comendo trumá porque uma vez ela comia trumá. Mas que o marido faleceu, não pode mais comer trumá, mesmo que ela podia comer trumá antes, enquanto ela estava casada com ele. Então aqui também, ela podia comer trumá. Porém, agora o Kohen virou patuá da cá. Então ela deixa de ter a permissão de comer trumá. Rabbi Yochanan, como Rabbi Yochanan vai responder isso? Atam paga kinyanei, achalou paga kinyanei. É bem diferente, fala Rabbi Yochanan, lá com relação a esse Kohen que faleceu, agora o vínculo entre ele e ela se cancelou. E ela só podia comer trumá por causa desse vínculo. Essa era a base da permissão dela de comer trumá. Ela não pode mais comer trumá depois que ele falece. Por aqui, esse Kohen virou patuá da cá, ele continua casado com ela. O casamento não se cancelou automaticamente, está do divórcio de se separar. Então fala Rabbi Yochanan, também conforme Rabbi Meir, essa mulher pode continuar comendo truma. E ela acaba de ver como a nossa Mishnah que pode comer truma. Eis é o patsua. Nossa Mishnah perguntou qual é o patsua da cá. Como diagnosticar esse patsua da cá? Então vamos falar a breta mais sobre isso. Eis é o patsua da cá. Qual é esse patsua da cá? Kol shenifsu betzim shelo. Qualquer pessoa que os dois testículos dele foram danificados, ele não pode mais ter filhos, não pode casar com uma judia normal. Veafilo Ahatmen, mesmo que um dos testículos foi danificado, não pode ter filhos, é a mesma coisa. Veafilo Nikvu, mesmo que os testículos dele foram perfurados, é a mesma coisa. Veafilo Nimoko, foram amassados do Olo Aleno. Veafilo Hasiru, foram cortados parcialmente, é a mesma coisa. Se ele não pode mais ter filhos, ele não pode mais casar com uma judia normal, porque ele virou um patrão da cá. Amar Rabbi Shimon ben Yochanan ben Broca, fala Rabbi Shimon, filho de Rabbi Yochanan ben Broca. Chamate Rabbi Hachamim, eu escutei dos sábios, Bekerem Beavne, em Kerem Beavne, uma sinagoga em Avne, um Bet Midrash lá. Kol she'en lo, ela betza achat, eno ela saris chama. Agora vamos entrar em outro assunto agora. Uma pessoa que ele fica doente, lo aleno, e perde a fertilidade dele, ele pode casar com uma judia normal. Não tem problema. Se ele é estéril, pode casar com uma judia normal. Então fala aqui o sábio, que se a pessoa nasce com um testículo só e não pode ter filhos, ele pode casar com uma judia normal, porque ele é um saris hamá. Bekasher, ele pode casar com uma judia comum. Saris hamá, sabe da terra. Você quer falar que esse é o caso de saris hamá? Saris hamá é uma pessoa que ficou doente, por isso ele perdeu a fertilidade dele. Aqui essa pessoa já nasceu assim. Ela areu que saris hamá bekasher. O que Rabbi Shmuel disse é que essa pessoa que já nasceu com um testículo só, ele é como se fosse uma pessoa que ficou doente e perdeu a fertilidade. Ou seja, isso que ele ficou, patsua da cal, kruchofra, através de uma doença, ou que ele nasceu assim, não torna ele proibido para casar com uma judia normal. É só se ele foi verificado por uma outra pessoa que agrediu ele, ou com um acidente do aleno, aí ele está proibido. Pergunta na Venikev, Lomoli, se o testículo da pessoa, Deus nos livre, é furado, ele não pode mais ter filhos, ele já virou um patsua da cá. Verá o gavra de salik ledica, tinha uma pessoa que subiu numa palmeira uma vez, viramos a página. Verá ze silva bebetim, e um espinho perfurou os testículos dele. Verá fagmine que rude mugla, e escorreu dos testículos dele a semente da reprodução. Veolide, mesmo assim, depois disso, a mulher dele teve filhos. Como você pode falar que ele não pode mais ter filhos se os testículos foram perfurados? Porém, Shmuel já perguntou essa questão para Rav. E Rav respondeu: vai, pesquisa bem de quem são esses filhos. Com certeza não é dúvida se a pessoa que os testículos foram danificados, com certeza a esposa dele traiu ele. E esses filhos são uma miseria. Por isso ele virou um patsua da cá. Amar vida, mas não fala de nome de Shmuel, patsua da cá, bedecha maim kasher. O que acontece a pessoa? Ele está andando na rua e vem um trovão e danificou os testículos dele, ou caiu um granizo, danificou os testículos dele, o aleno. Kasher, ele pode casar com uma judia normal, porque ele é Patsua da Kabi de Shamay. Foi por força celestial que ele ficou Patsua da Ká. E ele é Kasher, ele é permitido. Que é proibido só se foi através de uma outra pessoa que fez isso com ele. Amarva fala, Vahinu de Karina Patsua, Velu Karina na Patsua. Por isso o pessoal fala, Leavu Patsua da Ká. Aquele que ficou Patsua. Aquele que ficou Patsua, aquele que foi danificado através de outra pessoa, não pode casar com uma judia normal. Porém, Rapatsua pode, aquele que já era Patsua, aquele que nasceu assim, ou aquele que a Shem fez ele num trovão e fez acontecer isso com ele. Então, ele não está proibido de casar com uma judia normal. Babadidana fala a Braita, Neymar lo yavô Patsua, ve Neymar lo yavô mamzê. Uma outra fonte dessa mesma alaka, o Patsua fala, o Patsua não pode se casar com uma judia normal, e o mamzer também não, o filho bastardo. Então, male alam bide adam, assim como o mamzer, o filho bastardo, é fruto de seres humanos, através da relação proibida que nasce o mamzer, afkar bide adam, também aqui com relação ao patsua daqui que não pode casar, normalmente, é porque ele foi identificado através de uma outra pessoa. Amarava falava, patsua bekular, dach bekular, kru bekular. Falarava, qualquer parte do órgão reprodutivo dele foi danificada a mesma coisa, ou foi amassada a mesma coisa, ou foi cortada a mesma coisa. Explicarava. Patsua bekulan, ben shenifsa agit, ben shenifsu bitzim, ben shenifsu chute bitzim. Com relação a ser danificado, não faz diferença se foi danificado o membro dele, ou os testículos, ou o fio que conecta entre os testículos e o membro, é a mesma coisa, ele é patsua daká. Dar bekulan, ben shenidar, com relação a ser amassado, não faz diferença se benchinidar hagi, se o membro foi amassado, benchinidru betzim, os testículos, benchinidru chute betzim, ou os fios, essas pequenas veias que conectam entre os betzim e o membro. É a mesma coisa, um patsua daká, krudekulan, e com relação a ser cortado também, benchinidru hagi, tanto se o membro foi cortado, benchinidru betzim, ou os testículos, benchinidru chute betzim, ou os fios, é a mesma coisa. Com João Amaro, lei Raumer Abananerava. Falou, esse sábio para Rava. Mimai de hai patsua daká beotomakom. Como você sabe do passu? Que patsua daká significa que o órgão reprodutivo dele foi danificado. Em Mubiroshô, talvez a cabeça dele foi danificada. Não o órgão reprodutivo. O passu não fala claramente que é o órgão reprodutivo. Fala patsua daká que foi danificado. Pode ser qualquer parte do corpo. Amaro, lei, fala Rava. Midelo mana beidorot, shma mina beotomakom. Para, disse que o pastor não fala nada com relação aos filhos desse pastor da casa, que eles podem casar com normalmente ou não. Então significa que ele não pode ter filhos, deve ser que o órgão reprodutivo dele foi danificado, os testículos. Vedir mahai de romana bodorot, deiu de astur, bereu barberei kasher. Pergunta Agmará, e daí que a Torá não menciona os filhos ou os netos dele? Talvez o que o pastor não menciona é porque o filho dele, os netos dele, podem casar normalmente. Somente ele que foi danificado, a cabeça dele, a outra parte do corpo, ele não pode se casar normalmente. Falando aqui, não. Com certeza, a patsua da casa, você vai que o órgão dele foi danificado. Dumia de Kruchofra, como um Kruchofra, que são mesmo passou. Que o órgão dele foi cortado. Ma Kruchofra, Beotomakom. Assim como Kruchofra é que o órgão dele foi cortado. Ah, vai na Beotomakom. Também quando fala patsua da casa, que foi danificado, você vê que foi danificado o órgão dele. Como você diz Kruchofra, você vai que o órgão dele foi cortado. Eima misvatei, talvez o lábio dele foi cortado. Quem fala que é o órgão dele? Makshofra aktiv. Eima como se chofe? Fala o pastor Kruchofra. Que através desse corte, os líquidos vão se despejar. E se o lábio da pessoa é cortado, nenhum líquido vai se despejar. Tem que ser o órgão reprodutivo que vai despejar a urina dele, a semente dele, etc. Pergunta, mas veio uma mechotmo. Talvez o que o pastor fala que vai despejar é o nariz dele. O nariz dele foi cortado. Agora vai sair líquidos do nariz dele, despejando. Talvez ele que não pode casar normalmente no povo de Israel. Fala, mas não. Mikti bechafor. Não esquecido que aquele parte do corpo que despeja foi cortado. Kruchofraktiv. Que através do corte, aí vai começar a despejar líquidos. Então, Michele de Kritashofer, tem que ser um órgão reprodutivo que através desse corte vai despejar os líquidos. Xelone de Krita, por isso, não tivesse sido cortado, Enoshofer não despeja líquidos, ela becalear, escorre líquidos. Prionariza a pessoa tanto cortado ou não, despeja líquidos. Então não pode ser que o pessoal se trata que o Khrushchev Hai, que o nariz dele foi cortado. Na matriz da Braita está escrito Neymar levou Patsua Daká, Venemar levou Mamuzer. O Passuco fala que o Patsua Daká não pode casar normalmente no povo de Israel. Tem nenhum bastardo, não. Mas ela botou uma coma. Assim como o Mamuzer vem por causa de uma relação proibida, através do órgão de reprodução. Afkan botou uma coma, também o Patsua Daká não pode casar normalmente no povo de Israel. Por quê? Porque o órgão dele reprodutivo foi danificado. Então não pode ser que é o nariz, ou o lábio, ou a cabeça. Tem que ser, se trata do órgão reprodutivo. Fala agora um outro caso. Nikev le mata me atará, shekenegdo le mala me atará, savara vichia baraba le achshuvim. Se acontece um caso diferente, que acontece se o órgão, o membro do homem, foi perfurado, ou seja, na diagonal, começando do chapéu e atravessando na diagonal, atravessando o tronco. Entrou lá uma agulha, um prego ou o que seja, perfurou na diagonal. Será que ele é um Khrushchev Hai? Ou um Patsua Daká? Fala na Bihia Baraba, eu acho que ele pode casar com uma judia normal, porque ele pode ter filhos ainda. Amar lei, Rabiassi, Ahi Amar Rabiusha Benevi, fala Rabiassi, nome de Rabiusha Benevi, Atará, Koshi, Meaké, fala, sabe o que não. Uma vez que esse furo perfurou a diagonal do membro, atravessou onde a coroa do membro está, a coroa conecta entre o chapéu e o tronco do membro, então, uma vez que perfurou lá, ele não pode mais ter filhos e não pode casar normalmente no povo de Israel. Vem de Esther Me'atara. A Mishnah fala, se sobrou da coroa, depois do corte, sobrou da coroa do membro com a largura de um fio de cabelo, ele pode ter filhos e ainda pode se casar normalmente no povo de Israel. Ou seja, que o chapéu do órgão foi cortado, porém sobrou a coroa, mesmo que não sobrou ela inteira, sobrou a largura de um fio de cabelo, já é suficiente. Ele pode ter filhos e pode se casar normalmente no povo de Israel. E a Tibra Avina Vikami Baed, a Vina se sentou na sinagoga e estava perguntando: Melo Achut Shamru Alpne Kula ou Alpne Ruba? Essa lacha que tem que ter a coroa na largura de um fio de cabelo, será que é todo o diâmetro ou a maioria do diâmetro é suficiente? A Malerava falava, Tusfa, Leravina, falou o sábio Leravina, Melo Achut Alpne Ruba. Fala o sábio que a maioria do diâmetro é suficiente, mesmo que parte da coroa foi cortada, ele pode ter filhos e pode se casar normalmente. E claro, Pereixa, porque o corte foi na ponta, no chapéu do órgão. A Maravuna fala a Ravuna, que como os tirar que a Marazena precisa? Fala a Ravuna, um outro caso, que se o órgão do homem foi cortado parcialmente, como um cúmulus. Um cúmulus é uma caneta, ou seja, uma forma de um triângulo. Digamos que do lado direito do tronco do órgão, ele foi cortado na diagonal. O canal do que passa a semente está intacto. A coroa pode ser também estar intacta ou parcialmente danificada, porém, sobrou a maioria do diâmetro ainda. Porém, o corte foi na diagonal, ou seja, a parte da lateral do órgão foi cortada. Para a Vuna, ele pode ter filhos, e ele pode se casar normalmente. Que marzepsula, porém, se o corte foi com um U, como um marzep, que é uma calha, tem as laterais, porém o meio foi cortado. Pode ser que o canal não foi danificado, porém, em volta do canal, ele foi danificado, foi cortado. Tem a coroa, porém, digamos que a parte direita do órgão foi cortada como um U. Que as duas, que atingiu duas laterais do órgão, psula, ele não pode mais se casar porque ele não pode mais ter filhos. Qual a diferença dos dois? Hai shalit ba'avira vai lo shalit ba'avira. Porque a semente do homem não pode ser exposta ao ar por muito tempo. Ela tem que estar uma certa temperatura para poder continuar fértil. Então, se o órgão foi cortado como um U, grande parte do canal está exposto. Portanto, vai esfriar a semente, ela não vai se esquentar, não vai ser na temperatura ideal, ele não pode mais ter filhos. Então é considerado um Khrushchev Hai. Porém, se o órgão foi cortado na diagonal, então somente um dos lados do órgão foi cortado, o outro lado está praticamente intacto, então essa carne desse lado que está intacto continua mantendo a temperatura e a semente continua sendo fértil. Isso é a Ravuna. Friz da Amara que Marzeb Shiraki, como as pessoas falam, fez o contrário. Sim, foi cortado como um U. Então a pessoa pode ter filhos. Se é cortada na diagonal, como um triângulo, não pode ter filhos. Porque Haigarir vai Logarir. Porque se foi cortado na diagonal, temos um lado do órgão que foi cortado, não o meio. Sendo o meio foi cortado, os lados estão intactos. Uma vez que o lado foi cortado, então o contato entre o órgão e a parte da mulher é menor. Então o órgão não vai se esquentar tanto, fala Rashi, e não vai disparar a semente, não vai conseguir engravidar a mulher. Então ele é considerado uma pessoa que não pode ter filhos por causa de um corte no membro, e ele é um patsuá da Kalkrutchofra. Então uma coisa com relação a isso. Amaral fala, Rabba Kabatid Ravuna Mistara, faz sentido falar como Ravuna, que se foi cortado na diagonal, a pessoa pode ter filhos ainda, se é cortado como um mu, não pode mais ter filhos, Hailoshoit Bavira, vai cheio de bavira, porque por causa da temperatura o ar vai estar esfriando a semente, esse órgão foi cortado no centro e vai acabar, a semente não vai estar mais fértil. Pois se é cortado na diagonal, temos grande parte do órgão que vai manter essa temperatura e pode ter filhos. E Mishum Greduta, por isso você vai falar, a Frida tem a razão, por quê? Porque o contato entre o órgão e a parte da mulher, se a lateral inteira foi cortada, o órgão está na diagonal agora, um dos lados dele, então o contato com a mulher é menor e ele não vai conseguir, não vai se esquentar bem o órgão e não vai disparar a semente. Falará, agora vai ter uma resposta para isso. Mid de Rava, base de Ravita. Entre as palavras que Rava disse, é como a torneira num barril. O que ela quis dizer é que é suficiente o contato que ele vai ter nas laterais que ainda estão inteiras com a parte da mulher para se esquentar e disparar, não tem problema, falará, vai, é suficiente. Amale Ravina Lemarima, fala Ravina para Marima, Ache Amara Marzutra Mishmed Rafapa. Isso falou Marzutra em nome de Rafapa, e Retakoya Laka na prática, Benke Kumus, Benke Marzep Shira. Nas duas situações, mesmo que o corte na diagonal, tornando o tronco do membro como um triângulo inclinado, ou o corte é como um U, o centro do membro foi parcialmente cortado, a mesma coisa, tirar. A pessoa pode ter filhos, pode se casar com qualquer judia. Mil e baile, põe a questão, ele mata a metra ou ele mala. Põe a questão é, será que qual parte do órgão foi cortada como um U, ou na diagonal, como um triângulo? É, ele mata a metra, é abaixo da coroa, ou seja, entre a coroa e o chão, que é o chapéu do órgão. Ou lemala metra, acima, entre a coroa e o corpo, ou seja, o tronco que foi cortado. Então fala agora, pshita de lemala metra. Com certeza o que foi cortado é a parte da entre a atara, a coroa e o corpo. É o tronco, como a gente explicou antes também. De isso, a cadata lemala metra, porque se foi cortado o chapéu do órgão, a Flunichrata Gidnam, mesmo que todo o chapéu foi cortado, já vimos já aqui na nossa Mishnah, mencionamos anteriormente, contanto que sobrou parte da coroa, na altura de um fio de cabelo, a pessoa pode se casar normalmente. Então, como você vai se sugiar, se é como um triângulo ou como um U, sabe que o tronco foi cortado, parcialmente. Viravina de Shibush de Marim Arudeba, isso que a Viravina perguntou, uma pergunta tão óbvia, é porque ele queria ver se Marim ia se confundir ou não, ou se ele está tão claro na sugiar e ia responder imediatamente. Raúfta de Rabi Mata Mahas, aconteceu uma vez em Mata Mahas, uma cidade, que uma pessoa foi danificada por uma outra pessoa, e o órgão dele parecia que foi cortado como um U, tronco, e Mar Baravashi mandou lá um médico cortar o órgão para parecer que foi cortado na diagonal, Ve Acher, ele podia se casar com qualquer judia. Ou seja, esse corte do U, ele parecia que ia proibir essa pessoa de se casar com uma judia normal, na verdade não proibia, ou porque Alahá é como Rafapa disse, ou porque não foi cortado o suficiente para ser considerado que foi cortado como um. E aí ele poderia se casar com uma judia normal, porém foi o Mar Baravashi, vamos fazer parecer que foi cortado na diagonal, para ninguém suspeitar dele. Então o Mar Baravashi mandou fazer uma cirurgia plástica nele, entre aspas, para fazer parecer que foi cortado na diagonal, como o Ravuno disse que é permitido se casar dessa forma. Isso foi o que nós paramos aqui por hoje. No próximo, vamos ver uma alahá interessante. Com quem o patsuá daquele Kruchofá pode se casar? Vocês não podem se casar com judias normais. Vamos ver no próximo Davi, se não percam. Obrigado pela atenção, até amanhã. Por causa do Nair Leolá, amém, amém.